No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 30 minutos, céu com nuvens, a temperatura é de 28 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 26 de outubro de 2016. Pimentel na mira, a Assembleia Legislativa recebe pedido de abertura de processo contra governador, que pode tirá-lo do cargo. PEC é aprovada. Câmara dos Deputados conclui votação de teto de gastos. Número de campus universitários ocupados contra a proposta sobe para 96. Palavra do candidato. Candidato à reeleição em Contagem, Carlin Moura, do PCdoB, apresenta suas propostas. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Já está na Assembleia Legislativa de Minas Gerais o ofício do Supremo Superior Tribunal de Justiça que pede aos deputados mineiros para decidirem se autorizam ou não a abertura de processo contra o governador Fernando Pimentel, do PT. A notificação foi lida em plenário na sessão da última terça-feira. A leitura torna o recebimento do pedido oficial. O governador é investigado pela Polícia Federal na Operação Acrônimo, que apura esquema de lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais. Boa tarde, Soraya Fidelis. Então quer dizer que o destino político de Pimentel está agora nas mãos dos deputados mineiros.
Boa tarde, ministro. Olha, após a vitória apertada no STJ, com 8 votos favoráveis e 6 contra dos magistrados na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vai caber sim aos 77 deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais decidir um destino político do governador Pimentel, ou seja, se abrem ou não processo contra o petista. A decisão do STJ é uma vitória para Pimentel, alvo da Operação Anacrônimo, que tem articulado para manter sua base unida no Parlamento Mineiro e não perder o mandato. Caso isso ocorra, Pimentel seria substituído por um nome do PMDB, o vice-governador Antônio Andrade. O cientista político Rudar Risse avalia que deu certo a estratégia política definida pelo próprio governador Pimentel de colocar o seu destino político nas mãos do Legislativo Mineiro, onde ele aposta ter maioria de apoio dos deputados, inclusive da bancada do seu vice do PMDB.
De fato, parece ter, porque logo depois que o vice dele, do PMDB, declarou apoio a um candidato à prefeitura de Belo Horizonte, o presidente da Assembleia, que é do PMDB, e mais a bancada do PMDB, refutou a posição do vice, declarando apoio à postura, inclusive, do governador, que parecia ser, talvez, alguma articulação do vice. E, de fato, ultimamente, é preciso ter muita preocupação com o vice do PMDB, no caso específico aqui de Minas, parece que não é seguido pela bancada.
Embora avalie ser tranquilo o cenário político para Pimentel, Rudar Risse alerta que é imprevisível o andamento do processo no Legislativo, pois envolve negociação com os parlamentares.
Embora todo o processo de avaliação no Legislativo em relação ao julgamento do Executivo sempre gere algum tipo de negociação interna, é por isso que eu sou inclusive contra o processo de impeachment e a favor do recall, ou seja, nós que votamos é que temos que decidir e não um representante, em função disso que eu estou dizendo, acaba dando um poder para o Legislativo que gera negociação, né, em relação à votação. Embora isso possa ocorrer, a impressão que tem é que a situação do governador, pelo menos a impressão de longe, não é delicada.
Vinícius, alvo de denúncia da Procuradoria-Geral da República por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Pimentel é suspeito de receber propina da montadora de veículos Caoa por meio do empresário Benedito Oliveira, o Bené, quando foi ministro do desenvolvimento da ex-presidenta Dilma Rousseff. Em delação premiada, Bené disse que o montante repassado chega a 20 milhões de reais, sendo 7 milhões no exterior. Pimentel nega. Agora, Vinícius, mesmo com o Pimentel réu tendo vencido em primeira instância com a decisão favorável da Corte Especial do STJ de Minas, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou um parecer ao ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, no qual entende, diferente aqui do STJ de Minas, que governadores de Minas podem ser processados e afastados do cargo sem a necessidade de autorização dos deputados. Para Janot, a Constituição Mineira, que dispensa tal autorização prévia, ela é válida. O cientista político Rudar Hussi considera que essa disputa sobre a constitucionalidade ou não do processo, mesmo com a possibilidade de recursos, teoricamente ele considera que o governador se livrou desse processo.
Pode haver qualquer tipo de recurso, mas me parece muito difícil, a partir de agora, que o governador tenha problema dessa natureza. Na verdade, depende mais da Assembleia. O PGR pode contestar como é da sua obrigação, mas o PGR não é instância do Judiciário. O problema é que, de novo, como indo para o Legislativo há uma negociação sempre em curso, não é algo tão matemático, mas, teoricamente, o governador deve se livrar desse problema.
Vinícius, o rito sobre a abertura ou não do processo contra o governador ainda não está definido na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O rito processual dessa matéria no Legislativo Mineiro ainda vai ser aprovada pela mesa da Assembleia e pelo Colégio de Líderes, tendo como referência os artigos 217 e 280 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. É com você.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. E ontem a proposta de emenda à Constituição 241, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos, foi aprovada na Câmara dos Deputados por 359 votos a favor e 116 contrários. Dois parlamentares se abstiveram. Todos os destaques apresentados pela oposição foram rejeitados. Dessa forma, a matéria está pronta para ser votada pelo Senado. Se aprovada, o governo passa a ter um limite de crescimento dos gastos determinado pela inflação do ano anterior pelos próximos 20 anos. Subiu para 96 o número de campos de universidades públicas, federais e estaduais ocupados em todo o país contra a aprovação da PEC 241, que pode reduzir também recursos para educação e saúde. Entre as escolas públicas de ensino médio, já são 1.108 unidades ocupadas contra a PEC e contra a medida provisória que institui a reforma do ensino médio.
Eleições 2016.
Pesquisa Datafolha para o segundo turno das eleições de Belo Horizonte mostra Alexandre Calil, do PHS, e João Leite, do PSDB, tecnicamente empatados. Calil está numericamente à frente com 34% das intenções de voto, contra 31% dos que pretendem votar em João Leite. Como a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois podem estar empatados. 20% dos eleitores não pretende votar em nenhum candidato e 14% ainda não sabem. O Datafolha ouviu 1.119 eleitores no dia 25 de outubro. A pesquisa foi encomendada pelo jornal Folha de São Paulo e pela TV Globo. Agora, a agenda dos candidatos para hoje. João Leite, do PSDB, deu entrevista para veículo de imprensa e visitou o Morro das Pedras. Às 2, grava programas eleitorais e às 7h30 tem reunião com representantes do Movimento das Associações de Moradores de BH. Calil, do PHS, deu entrevista a programa de rádio e fez caminhada no Betânia.
Troco! Eleições 2016.
Hora de checar mais uma frase dita por candidatos à prefeitura de BH que, no calor das eleições, acabam por fazer declarações falsas, distorcidas ou fora de contexto. É o Truco Eleições 2016, projeto de checagem de informações da agência pública que acompanha a corrida eleitoral para o segundo turno na capital mineira e em outras 3 capitais. A frase é de João Leite, do PSDB, dita na TV Bandeirantes no dia 7 de outubro. Algumas pessoas ficam preocupadas. Os guardas estão preparados? Estão. Há mais de um ano, nós temos 300 guardas municipais em Belo Horizonte e nós não temos nenhum incidente com a Guarda Municipal Armada em Belo Horizonte. Vamos conferir qual carta foi atribuída a essa frase.
Não é bem assim. A frase é exagerada, distorcida ou discutível.
Nós conversamos com o jornalista da agência pública, Bruno Fonseca, para saber por que a carta foi atribuída a essa frase do candidato.
Ao contrário do que afirma João Leite, a Guarda Municipal de Belo Horizonte começou a portar arma de fogo há 6 meses. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial, isso começou no dia 1º de abril de 2016. Além disso, a quantidade de guardas armados em Belo Horizonte é maior do que disse João Leite. Segundo a Prefeitura, 40% do efetivo atual utiliza o armamento, o que totaliza aproximadamente 838 guardas. Os agentes da Guarda Municipal receberam, de fato, treinamento para portar a arma de fogo. As capacitações começaram a ser realizadas em janeiro deste ano. Até a publicação dessa checagem, a ouvidoria do município não havia respondido à agência pública se houve alguma ocorrência de delito cometido por guardas municipais em Belo Horizonte.
Resposta do candidato.
Ao ser consultada, a assessoria de João Leite não acrescentou mais informações à frase.
Truco Eleições 2016 é uma parceria da UFMG Educativa com a agência pública. Confira as checagens completas em apublica.org/truco2016.
De olho na cidade.
O abastecimento de água do bairro Taquariu, em Belo Horizonte, vai ser interrompido nesta quinta-feira para manutenção em equipamentos eletromecânicos na elevatória de água tratada que fica no mesmo bairro. A normalização do abastecimento vai ocorrer de forma gradativa na tarde do mesmo dia.
Trânsito.
Trânsito é lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, com contorno no sentido bairro, na Avenida Barbacena, com Amazonas, no sentido Assembleia. Agora, meio-dia e 42, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de meio ambiente que comenta sobre a celebração de um ano do rompimento da barragem de Mariana.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa, eu sou Magela Medeiros. Estou te convidando para curtir as 4 primeiras décadas do mundo do rock e um pouco da história do rock mineiro no programa A Hora do Dinossauro, que você só ouve aqui na UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento, todos os sábados a partir das 18 horas. Até lá, valeu!
Jornal UFMG.
Meio-dia e 43.
Saúde.
O Ministério da Saúde vai distribuir 3 milhões e meio de testes rápidos para identificar o Zika vírus. 2 milhões deles já vão ser distribuídos até o final deste ano e o restante até fevereiro de 2017. A tecnologia confirma em 20 minutos se o paciente está ou já foi infectado pelo Zika vírus em algum momento da vida. Foram investidos R$119 milhões para a compra dos testes. Grávidas e crianças terão prioridade na utilização.
Meio ambiente.
No dia 5 de novembro, completa-se um ano da tragédia do rompimento da barragem da Samarco, que devastou o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, e poluiu os rios Gualacho do Norte e Doce. Na coluna de meio ambiente de hoje, com o coordenador do projeto Manuelzão, Marcos Poliano, ele faz um balanço do que foi feito e do que não foi para reparar os danos da tragédia. Professor Marcos Poliano, na semana que vem completa um ano da tragédia, a maior tragédia ambiental do Brasil, Foi o rompimento da barragem de Fundão, que causou prejuízos humanos, ambientais, comensuráveis aqui em Minas Gerais, no Espírito Santo. E vai haver uma manifestação para, né, pedir justiça com relação a essa tragédia. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente, né, sobre essa manifestação e sobre o que, que ainda está pendente com relação às obrigações, né, que a empresa responsável por isso deveria ter feito, deveria fazer para tentar sanar esse, né, os estragos que ela causou.
Okay. Boa tarde a todos, né? Nós estamos aqui mais uma vez, lamentavelmente, falando desse evento absolutamente criminoso que foi o desmoronamento lá da barragem de Fundão da Samar, né? Infelizmente, passados exatamente 365 dias, a gente fica ainda espantado com a falta de resposta por parte do governo, da empresa e até da justiça, né? Morreram 19 pessoas, né? Grande parte delas, inclusive, eram trabalhadores da mineradora, né? Ou seja, estavam sob a tutela e a responsabilidade da empresa. E até o dia de hoje nós não temos uma pessoa presa, né? Eu já em outros momentos afirmei aqui que se você caçar um tatu e for pego com ele, você imediatamente é preso, porque isso é um crime ambiental. E um crime ambiental da monta do que foi, inclusive, os próprios inquéritos apontam, né, para crimes contra a pessoa humana, crimes dolosos, e você não tem absolutamente nenhuma pessoa sequer ter sido tido uma prisão preventiva, prisão temporária. É espantoso como essas coisas se dão no país. As multas que são tão propaladas, que o Estado diz que colocou 260 milhões de multas, a União tem falado em mais de 400, 500 ou mais de 1 bilhão em multas, quer dizer, valores astronômicos, você fica pensando, não, o Estado está agindo. Mas quero dizer que, por exemplo, a empresa teve, eu acho que eu diria a palavra certa, a insensatez até, de numa reunião recente do Copan, de pedir a retirada da multa. Quer dizer, ao invés de pagá-la, de cumprir para com o mínimo daquilo que representa ainda uma migalha nessa história, a empresa ainda tem, vamos dizer a palavra certa, a cara de pau de chegar e solicitar que a multa seja retirada. E dessas multas, quero esclarecer aí aos ouvintes, que normalmente a empresa ela é obrigada a recolher 10%, e a partir daí ela pode recorrer da multa, ou seja, efetivamente de milhões, de 200, de 300, ela só recolhe 10%, e o restante ela pode recorrer a médio e longo prazo, e só Deus, para falar a verdade, efetivamente vai saber se a UNP, esses restantes de multas vão ser efetivamente pagos, né? O descaso com a sociedade continua, quer dizer, o estrago foi imediato, foi um rompimento, se rompeu todo um ecossistema em menos de 24 horas, você teve uma mudança do dia para a noite. E todos os processos de recuperação são absolutamente lentos, morosos, numa velocidade absolutamente incompatível com a necessidade da reparação imediata do dano. Por conta de tudo isso, nós estamos organizando uma manifestação na Praça da Assembleia, na sexta-feira, dia 4 de novembro, né, onde praticamente já estaremos comemorando, ou melhor, não tem que comemorar, mas quando faz um ano do rompimento da Samar, nós estaremos lá na Praça da Assembleia, convidando a todos que não tiveram oportunidade, né, em outros momentos de se manifestar e de manifestar a sua indignação sobre essa questão, para que possam ir em praça pública e podermos, ao mesmo tempo, cobrar o mínimo desses políticos frente a uma tragédia dessa dimensão.
Tá certo. Então, professor, convite feito para todos os nossos ouvintes. Eu agradeço a participação do senhor aqui na UFMG Educar. A gente volta daqui a 2 semanas, então, com a coluna de meio ambiente.
Ok, um abraço a todos. Eu estou esperando todos lá para se manifestar.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site www.ufmg.br/rádio.
Troco! Eleições 2016.
Será que tudo que os candidatos à prefeitura de BH falam é verdade? Muitas vezes as frases ditas pelos políticos no calor das eleições são falsas, distorcidas ou fora de contexto. Para qualificar o debate, a agência pública criou o Truco Eleições 2016, um projeto de checagem que seleciona e verifica frases dos concorrentes ao executivo. Agora, nós vamos conferir a frase de Alexandre Calil, do PHS, dita no programa TV Verdade, exibido pela TV Alterosa, no dia 11 de outubro. Disse Calil: por que que, então, o Uber pode correr à vontade, sem controle, sem imposto, sem nada? Vamos conferir qual carta foi atribuída a essa frase.
Blefe! Afirmação é falsa!
Nós conversamos com o jornalista da agência pública, Bruno Fonseca, para saber por que a carta foi atribuída a essa frase do candidato.
Ao contrário do que afirma Alexandre Calil, tanto a empresa Uber quanto o motorista pagam impostos. Em BH, desde 2014, a empresa Uber paga o imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISSQN. A empresa também paga a taxa de fiscalização de localização e funcionamento, até FLS. Além disso, os motoristas da Uber pagam imposto de acordo com a categoria na qual o profissional é cadastrado. Se o motorista é microempreendedor individual, o MEI, ele paga ISS, INSS e ICMS. Se o motorista é profissional autônomo, ele paga o ISSQN. E se for pessoa jurídica, também paga o ISSQN.
Resposta do candidato.
Ao ser consultado, Alexandre Calil não acrescentou mais informações à afirmação.
Truco Eleições 2016 é uma parceria da UFMG Educativa com a agência pública. Confira as checagens completas em apublica.org/truco2016.
Truco Eleições 2016.
Agora, 12h53, nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, tem a entrevista com o candidato à Prefeitura de Contagem, Carlin Moura, do PCdoB.
Jornal UFMG.
E aí, amiga, já sabem quem vai votar?
Eu não. Votar pra quê?
Eu, hein? Faço questão de votar. É essencial.
Quando a gente liga a televisão é só roubalheira.
Ah, tá. E pensar desse jeito vai ajudar em quê, hein? É com ele que vamos falar o que queremos e o que não queremos. O negócio é votar e ficar de olho depois. Só assim as coisas mudam.
Tem razão. A mudança tem que começar em nós, né?
Isso mesmo. Faça a sua voz ser ouvida. Vote.
Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral.
Você está ouvindo o ZYX414. UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h54.
Palavra do candidato.
A UFMG Educativa apresenta hoje a entrevista com o candidato à Prefeitura de Contagem, Carlin Moura, do PCdoB, que concorre à reeleição. Carlin é advogado e jornalista, foi vereador e deputado estadual e chegou à Prefeitura em 2013. Confira mais na entrevista concedida à jornalista Paula Alquimim.
A cidade de Contagem tem um déficit de 22 mil moradias, segundo o levantamento do Ministério das Cidades, divulgado em 2013. O município também abriga uma das maiores ocupações urbanas da região metropolitana, a William Rosa, com cerca de 3.900 famílias. Qual é a postura do senhor com relação a ocupações e como pretende resolver a questão do déficit habitacional na cidade?
Nesse primeiro mandato, nós demos continuidade ao programa habitacional que já estava em andamento na cidade e reforçamos. Entregamos 900 moradias populares e estamos trabalhando para cumprir a meta de atingir 3.700 moradias. Já estão em construções 1.800 na região do Nacional e em breve nós iniciaremos mais 1.500 na região de Nova Contagem. Além das moradias, também fizemos a regularização fundiária, garantindo o título de propriedade de 9 mil famílias em diversos bairros que não tinham ainda essa regularização fundiária. Sobre as ocupações, a Prefeitura de Contagem teve uma participação decisiva na mesa de negociação, apresentando propostas para uma saída negociada com as famílias, né, disponibilizando todo o nosso cadastro para as famílias carentes e também garantindo a doação de terrenos caso haja um acordo entre as famílias, o governo federal e o governo do estado. Então, estivemos sempre presentes, estamos sempre dispostos a dialogar e ajudar a encontrar uma saída negociada.
O valor da tarifa de ônibus em Contagem é de R$ 3,70, o mesmo cobrado em Belo Horizonte, que já é considerado uma das mais altas do mundo, segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas. O senhor pretende trabalhar para reduzir esse valor?
Sim. A nossa prioridade, nesse primeiro mandato, foi dar início às obras de infraestruturas da cidade para preparar a cidade para o segundo mandato, para a implantação do sistema MOVE. Aquele sistema de integração de ônibus. Com o sistema MOVE, nós teremos a tarifa única, né, as estações de integração com a tarifa única e um sistema mais moderno de integração. Pelo nosso sistema, nós vamos fazer 3 corredores exclusivos do MOVE, que é o corredor leste-oeste, ligando a região do Ressaca ao Petrolândia pela Via Expressa, o corredor norte-sul ligando a trincheira do Itaú até a região de Nova Contagem pela João César de Oliveira e o corredor Ressaca que vai ligar o Shopping Contagem até a Praça dos Trabalhadores, passando pela região do Água Branca e do Morada Nova. Com esse sistema de integração, a gente vai ter o transporte mais moderno e com a tarifa mais barata e o sistema de tarifa única, onde o usuário do transporte público coletivo, ele possa se deslocar para qualquer local da cidade, pagando apenas uma única passagem. Também eu defendo como prefeito, junto à Frente Nacional de Prefeitos, um amplo sistema de nacional visando a redução da tarifa do transporte público coletivo. Esse sistema de redução de tarifa pode ser baseado na proposta que está em curso no Brasil de desonerar o transporte público para que isso caminhe para a desoneração do preço da tarifa do transporte.
No segundo trimestre de 2016, o desemprego na Grande BH atingiu quase 14%, o maior índice da série histórica do IBGE, iniciado em 2012. Se o senhor for eleito, como pretende incentivar a geração de empregos em Contagem?
Primeiramente, como prefeito de uma das maiores cidades operárias industriais do estado, nós teremos uma posição política no sentido de mudar a política econômica em curso no país. essa política econômica, ela está gerando desemprego, gerando a desocupação da nossa população e, de forma muito preocupante, a desindustrialização. Então, nós precisamos mudar a política econômica nacional, pressionar o governo federal para que mude os rumos e que possamos voltar a ter o crescimento econômico aqui no Brasil, o que afeta diretamente aos municípios. Do ponto de vista aqui do município, nós procuramos, nesse primeiro mandato, atrair novos empreendimentos, atraímos para Contagem as novas empresas, como as drogarias Araújo, que passaram a ter suas atividades em Contagem, atraímos a Panfarma, atraímos a fábrica de tratores Landini, a Casas Raias, os supermercados BH e diversas obras da construção civil. No próximo mandato, vamos dar uma atenção especial a isso. A nossa meta é trabalhar para atrair novos investimentos com a geração de 5 mil empregos a cada ano, totalizando 20 mil empregos no prazo de 4 anos. Para isso, a gente vai modernizar os nossos polos industriais, as nossas cidades industriais, né? Polos industriais da cidade de Contagem, fazer uma ampla parceria com Betim, porque Betim tem um território produtivo muito similar ao de Contagem e são muito próximas as nossas indústrias aqui, dependem muito das indústrias de Betim, e cobrar do governo federal uma política de retomada do crescimento industrial.
O Plano Municipal de Educação de Contagem prevê o apoio à diversidade de gênero nas escolas municipais. Qual o posicionamento do senhor em relação a isso e que planos tem nesse sentido?
Nós temos um Plano Municipal de Educação, onde se ouve toda a comunidade, né? Então defendemos, né, o diálogo amplo, fraterno e aberto, né? E incentivamos que esse diálogo seja feito permanentemente no âmbito das escolas e no âmbito dos profissionais e das famílias de Contagem.
Sua coligação elegeu 12 dos 21 vereadores para a próxima legislatura. O senhor acredita que o número é suficiente para aprovar projetos de interesse para a cidade e como pretende dialogar com o legislativo?
Nós temos hoje na cidade de Contagem 21 vereadores. Desse total, na verdade, a nossa coligação elegeu 14 vereadores de partidos que caminharam com a gente nesse primeiro turno. Já temos também um amplo diálogo com outros segmentos e, através desse diálogo, nós acreditamos construir uma ampla maioria de sustentação para os projetos de interesse da cidade de Contagem. De passagem, essa foi uma grande marca do meu primeiro mandato. Eu fiz um mandato com um diálogo amplo com a Câmara Municipal, um diálogo fraterno, um diálogo aberto, e conseguimos maioria em todos os projetos essenciais para a cidade de Contagem. Então, eu tenho demonstrado ser um prefeito do diálogo, do respeito e da harmonia entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. E pretendemos dar continuidade a essa mesma filosofia no próximo mandato, com diálogo, respeito e harmonia, para que os interesses da cidade de Contagem sejam colocados em primeiro lugar.
Candidato Carlinho Moura, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigado sempre às ordens e um bom trabalho para vocês.
As entrevistas de Carlinho Moura, do PCdoB, e Alex de Freitas, do PSDB, candidatos à Prefeitura de Contagem, vão estar disponíveis no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. E é nesse mesmo endereço que você confere todas as outras reportagens que foram ao ar no Jornal UFMG de hoje, que chega ao fim. Você pode acompanhar tudo também pelas nossas redes sociais, que é o facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carlos Carmigliati e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.